Câmera na. A lua na câmera parece a hemorroida.
Troque a fitas.
Criatividade é moda, olha só que nós montou. É coisa de maluco, mas que geral gostou. Vamos se divertir, você vai ver, isso é bacana. E caramba, uma bicicleta humana. E caramba, uma bicicleta humana. E caramba, uma bicicleta.
Olá, olá, saudáveis ouvintes do Troca Fitas, podcast que continua sem vacina, infelizmente, porque ainda somos jovens. Porque no Brasil as coisas estão indo muito devagar, mas estamos aqui gravando toda semana um episódio novo aqui. Se você quiser seguir a gente, segue no Troca Fitas Pod em todas as redes sociais. E se quiser mandar e-mail aí, trocafitaspod@gmail.com, com seu som, com seu recado, com o que você quiser. É, a gente faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, com vários podcasts lá mais underground, que fogem um pouco das panelinhas. Então, se quiser conhecer outros podcasts, procura lá Podcasters Unidos no Instagram. E estou aqui novamente com meu irmão Zé Vitor, não é verdade, José Vitor?
Sim, estamos felizes porque está um pouco mais frio, né, cara? Porque aqui em Campinas, quando faz calor, faz um calor de rachar, e aí fica difícil. Johnny, bem que você falou, saudáveis ouvintes. Eu ainda estou aqui com uma aba aberta do gestão de doses sobrantes do portal da vacina Campinas aqui. Eu deixo ele aberto diariamente para checar a possibilidade. Quem sabe um dia, eu sou um homem, eu tenho um sonho. Como é que estamos, Johnny?
Eu também estou entrando direto, porque para os ouvintes que não são de Campinas, abriu aqui a popular xepa de vacinas, porque as pessoas às vezes não vão e sobra lá as vacinas. Só que aí você entrou no site, assim que isso liberou, já acabou, porque todo mundo quer terminar logo essa porra. Enfim, né? Enfim, se a gente fica... Todo episódio a gente acaba num grande resmungo sobre o que está acontecendo e quem está cuidando disso, né? Do jeito pior possível. Não vamos reclamar. A gente tem muito a reclamar, mas não vamos ficar reclamando, senão fica só reclamação.
Não por falta de motivo, mas não vamos reclamar.
É, vamos lá. Então, nesse episódio número 25 do Troca Fitas, temos um convidado muito especial. Como sempre, todos os nossos convidados são muito especiais. Como vocês, se vocês ouviram, vocês sabem que a gente só traz gente gabaritada, e não gabaritada de qualquer jeito. Pessoas que sabem bater papo sobre música sem ser palestrinha, pedante. Sei lá, é pra bater papo, mano. Aqui o negócio é bater papo. Estamos aqui com um cara que faz parte de um outro podcast que é muito maravilhoso, inclusive muito mais bem gravado que o nosso, e que também faz muitas outras coisas que ele mesmo falará, que é o grande Márcio Viana. Sim, e aí, Márcio, beleza?
Olá, olá, senhores. Boa noite, bom dia, boa tarde, João e Zé. Estamos aí, né? Queria dizer o seguinte, eu estou vacinado, pelo menos da primeira dose já estou vacinado. São coisas que, assim, a comorbidade me permite, né? Finalmente eu tenho alguma coisa boa para falar dessa hipertensão, né?
Não vou falar que invejei hipertensão, porém a vacina, sim.
Cara, é muito louco, né? Porque assim, quando saiu a notícia de que as comorbidades lá, e eu ia poder, por causa da minha idade, das comorbidades, mas dizia que, assim, era o terror total, porque era... Tipo, você tem que tomar três remédios para pressão e tal. Pô, não tô tão mal assim, né, cara? Aí, de repente, vem uma notícia que não. Pode só levar a receita de um remedinho lá e tudo bem. E, na verdade, foi isso mesmo, né? Eu corri, fui no médico, pedi a receita, nem falei para ele o que que era, mas no mesmo dia eu fui no posto de saúde, vacinei, né, com a AstraZeneca. Vem aquele... aí você vacina com a AstraZeneca, que o pessoal tá fazendo maior drama por causa disso e tal, mas ela te dá uma experiência plus do que é a doença, né, que ela te deixa... Ela dá uma porrada que você fica assim um dia meio alelé assim, mas depois, ok, é uma febrezinha assim, né, melhor ser vacinado do que ficar aí.
Ah, o povo fica muito, muito bravo por causa de efeito colateral de vacina, cara. Pô, nunca tomou uma Bezetacil violenta? Não... Gente, toma vacina. Não sei o que agora a galera virou sommelier de vacina. O que, que acontece?
Exato, mas eu não acho que seja um pedido tão fora da caixinha pedir vacina. A gente tá pedindo pra você tomar a vacina, não o Lico, né, João?
É. Um Lico.
Um Lico.
Aquele Lico que você passa. Bom, não vou falar. Falei inteiro aqui. Mas no começo do episódio a gente sempre fala para o nosso convidado fazer o seu jabá, divulgar seus projetos que quer divulgar. E a gente até parou de fazer a piada do bolo de pote, porque a gente falou muitas vezes para a pessoa, se estiver fazendo bolo de pote, divulgar. Então, se estiver fazendo bolo de pote, pode divulgar.
Exatamente. Ó, eu posso. Vamos diversificar, João. Pode ser ter aquela máquina de fralda em casa, de fazer chinelo também. Pode fazer tudo isso aí.
Aquelas máquinas que nos programas os caras davam de brinde, de presente para a pessoa ser empreendedora, né? Eu imaginava assim, o cara botando a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa merda? Mas assim, não vendo bolo de pote, apesar do Luciano Huck falar que é a grande coisa do brasileiro, futuro é isso, né? Mas, assim, eu faço bastante coisa. Como vocês disseram, sou um dos integrantes do Silêncio no Estúdio, né? Um podcast que... assim, se ele é bem gravado, é graças ao Bruno Léo Ribeiro, né? Assim, é um podcast que reúne quatro caras, cada um em uma parte do globo terrestre. Então, é um em São Paulo, um em Maringá, outro em Belo Horizonte, outro... em Helsinki, e a gente começou nessa de falar de música em 2018, vamos fazer 3 anos de podcast aí, e cara, tem sido cada vez mais legal participar do Silêncio no Estúdio, assim, a gente abraça mesmo as pautas, assim, e tem sido muito legal, muito sensacional. Fora isso, eu finjo que sou músico e lanço algumas coisas aí nas plataformas, né? Tô botando umas musiquinhas lá para as pessoas ouvirem, então quem quiser conferir é Márcio Viana, lá, qualquer plataforma aí tem músicas minhas. E é isso. Faço um monte de coisa aí, né? Paralelo, mas o que eu faço melhor é falar de música no podcast, eu acho.
E a gente começou puramente por causa da pandemia, mas estamos nos divertindo muito, né, Zé?
Com certeza, rola até uns convites. Eu fui indicado a participar de um podcast de futebol, que eu tô até agora pensando em qual jogo de futebol que eu vou falar, porque eu abdiquei do futebol faz uns 5, 6 anos já. Mas tá legal, cara, tá legal. A gente tem apoiadores, né, Johnny? Agora a gente tem.
Sim, obrigado. Eu esqueci de falar. A gente prometeu, né? A gente promete para os apoiadores que a gente vai falar o nome deles. Então, de novo aqui, mandar aquele abraço para os nossos queridos Leandro Gonçalves e Miguel Nakajima. E um grandíssimo abraço para alguém que não dá dinheiro para a gente, mas que dá muitas alegrias desde que nasceu, Gustavo Ramos, nosso primo, que agora virou um grande ouvinte aí do Troca Fitas. Temos mais um ouvinte diretamente do condomínio onde mora o... Como é que é o nome do cara do Bring Me The Horizon lá? Oliver Sykes.
Oliver Sykes, que eu sempre falei Skies por algum motivo.
Ele trabalha lá onde o cara tá morando, cara. Ele trabalha lá... próximo desse rapaz que veio morar no Brasil. Não sei o que deu na cabeça dele, ele falou, vou morar em Ubatuba. Tudo bem.
Ele falou, eu tenho 1 milhão, se eu for pro Brasil, eu tenho 20. Aí ele veio.
Aqui ele é mais rico do que ele já era rico, né, cara?
Exatamente.
José, você começa hoje.
Exatamente. Eu não sei exatamente se eu começo pela ordem, mas eu agradeço começar, porque é a primeira semana do mês do meu aniversário, né, cara? Semana que vem eu fico velho, dou mais uma volta em torno desse sol maravilhoso que nos ilumina. E então eu separei, eu achei que seria bacana fazer um pupurri das coisas que eu gosto, Johnny. Então, que jeito melhor começar do que começando com uma música de uma coisa que eu gosto muito, que é a minha patroa, uma música que a patroa adora aqui. Johnny, eu trouxe a Duda Beat. Eu quero falar o nome completo dela, porque eu achei muito legal. Eduarda Bittencourt Simões.
Olha!
Exatamente. Duda Beat é um hit aqui em casa, minha patroa gosta bastante, e ela já vinha falando que era uma música bacana de trazer no podcast já fazia um tempinho. Então eu trouxe a preferida da patroa, que se chama... Johnny, é Neguinho, né?
Deixa eu ver o nome da música que você colocou. Bichinho, né? Neguinho,
não é Neguinho, não. É Bichinho, eu errei. Mas é um hit dançante, Johnny. É mais uma das músicas de rebolação que eu trago pro podcast.
E é uma versão remix que você pediu para colocar, que é a versão remix Lux e Troia, certo?
Exatamente.
Então vamos ouvir Bichinho, que é a música que o Zé errou o nome. Eu vou deixar registrado, não vou suprimir isso na edição, que eu gosto de fazer isso com os meus queridos irmãos. É isso, vamos lá então. Bichinho, Duda Beat, remix Lux e Troia, e já voltamos.
Eu nunca senti desapego por ninguém. Com você experimentei, não resisti. Oh, bichinho.
Aí, a rainha da sofrência pop, vencedora do prêmio APCA, revelação de 2018. Johnny, o que você achou desse hit rebolante para você abraçar o rodo ocupando enquanto você faz a faxina de casa? Assim?
Ah, eu gostei, cara. Eu não, como que você definiria esse ritmo? Eu não sei. Não é reggaeton, que... não é...
É, me remete um pouco aos hits nordestinos do Eletrobrega, mas não é muito por aí também.
Tá? É, então, mas é legal, eu gosto pra caramba. Nossa, Nordeste melhor em tudo, cara. Inclusive, a minha música também vem de lá. Então, hoje a gente, muito sem querer, a nossa sincronia acontece sem querer, como sempre. Eu muito gostei bom. Pra cacete, cara. Eu gosto, eu nunca tinha ouvido a Duda Beat, na verdade, o que eu imaginava dela era completamente diferente do que veio. Então, Vou ouvir mais.
Quantos bichinhos você dá pra minha música, Johnny?
Nossa, dou 10 bichinhos. Achei muito bom, cara. Eu não ouvi a versão original, né? Essa é a versão remix. Mas eu gosto desse sotaque, então não tem jeito. Você, Márcio, dê sua nota, seu parecer.
Tô aqui, né? Não caí, não, né? Parece que teve umas quedas meio doidas aqui, mas vou ouvir a música. Eu gostei muito do baixo, parece que leva a música o tempo todo, né, inteira, assim, aquele estilingada do baixo, vai levando a música até o final, né, tem uma, no meio, assim, tem uma paradinha, mas ao longo da música parece que é o baixo que conduz ela o tempo todo, né, gostei bastante, assim, não conhecia nada dela, só conhecia o nome e o hype. Da beat, assim, né? Falava bastante e eu acabava tendo um pouco de preguiça, assim, mas gostei bastante da levada dessa música. Bacana.
Eu não tinha também, pra mim era, nossa, outra coisa, eu achei que era mais puxado pra Anitta, Ludmilla e nada a ver.
Não tem nada a ver.
Bom, como eu já falei agora há pouco, eu também escolhi uma banda do Nordeste aqui, que é uma das minhas preferidas, e eu já falei faz algum tempo aí que eu queria escolher bandas de Mangue Beat, né, que eu gosto muito de Mangue Beat, e não só do Chico Science, né, Chico Science...
Eu ia falar, mas a culpa é dele, né?
Não necessariamente, porque essa aqui é a banda do cara que, junto com ele, fez o manifesto Caranguejos com Cérebro, que foi, tipo, um marco pro Mangue Beat, que é o Fred 04, do Mundo Livre S.A., que é a minha segunda banda preferida do Mangue Beat. Cara, eles têm discos muito bons, e aí eu escolhi uma música aqui, chamada Alice Williams, é a primeira música do disco Carnaval na Obra, que é um disco muito bom deles, de 1998, terceiro disco do Mundo Livre S.A. E eu gosto muito dessa música, não só por causa de... Eu gosto das misturebas, né, do Mangue Beat. Essa música Alice Williams, eu fucei para ver do que ela falava, se tinha alguma informação, e realmente não achei nada sobre Alice Williams. Eu achei quem seria Alice Williams, mas tem tipo umas três ou quatro mulheres com esse nome históricas, então não dá para saber, porque a letra não dá dicas. Mas eu escolhi ela porque ela tem uns... Nossa, uma das coisas que eu mais gosto, ela é a primeira do disco. Ela tem uma bateria tão fodida no começo, eu acho o som, a gravação, assim, é sensacional. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Alice Williams, Mundo Livre S.A. e a gente já volta.
Oh, eu nunca mais te vi em bolo sequer. Agora o que é que eu faço sem a minha Alice?
Alice Williams, do Mundo Livre S.A. foi a minha escolha, que eu gostei mais ainda depois de ouvir agora ela de novo, porque essa bateria... Nossa, essa gravação dessa bateria, mano, ela é feita usando o espaço, sabe? Tipo, dá pra se sentir ela ao vivão, assim, é demais.
Pesadíssimo, cara, eu gostei, altamente sampleável também. O comecinho ali tem uma levadinha muito boa de se fazer um beatzinho de... tempo desacelerado. Eu gostei, Johnny. Eu gostei. Muito me agrada.
Eu gosto de Mangue Beat porque não tem uma regra para você ser do Mangue Beat, na verdade. Mas essa mistureba, eu gosto do cavaquinho. O Mundo Livre S.A. não tem nada a ver com o Chico Science Nação Zumbi. Isso que é... que não tem nada a ver com, sei lá, com o Shake Tosado, que também era considerado Mangue Beat. E, entre tantos outros, o Otto. O Otto era do Mundo Livre S.A., né, numa época.
É. O interessante é que, assim, parece que o Mundo Livre S.A., eu era... era punk total, né, cara? Eu acho que pega um executivo de gravadora ou botou esse disco pra tocar, ele deve ter botado a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Como que eu fui assinar com esses caras? Porque, eu não sei esse disco, mas deve ser coisa do Miranda, né, produção, né?
Não, 98, pode ser que tenha sido.
O Rick Bonadio nunca produziria uma banda dessa. Cara, não, acho que não
tem,
ele pararia a demo em 10 segundos, cara. Nunca que ele ia produzir um disco tão assim. Mas, cara, é sensacional, né? A música começa com o cavaquinho e vem aquela porrada de bateria e tal, baixão. É tudo caótico, cara. Não tem, como você falou, não tem nada a ver com o Chico Science, que tava um pouquinho mais pronto, assim, para o mercado, assim, né? Mesmo também não sendo um pop, assim, era uma coisa que estava muito pronta, assim, para estourar. O Mundo Livre veio ali na cola, porque toda gravadora vai atrás de caras que sejam meio parecidos e que estejam na mesma cena e tal, mas o Mundo Livre era totalmente diferente. Cara, o próprio nome do disco, Carnaval na Obra, é uma coisa maravilhosa, assim, né? Sensacional.
Os nomes dos discos do Mundo Livre S.A. são sempre ótimos, né? Tem, tipo, Aguentando a Oia, e o Samba Esquema Noise, que é o primeirão, que é, tipo, um puta nome incrível, é um trocadilho delicioso com o Jorge.
Esse tinha o Otto, era percussionista do primeiro disco.
Do Samba Esquema Noise, né? Que tem aquela música, qual que é o nome da música que ele fala, Samba Esquema Noise? No clipe tem o Otto ali batendo no pandeiro, inclusive. Eu não lembro o nome da música. Mas, enfim, José, sua nota para essa Alice Williams.
Como o meu conhecimento de Mangue Beat é extremamente limitado, o trocadilho da nota vai sofrer por causa disso, e eu vou te dar 10 conversas curubus.
Sua nota, Márcio, querido.
Ah, cara, putz, é 10. 10 caranguejos.
Como é que era? Caranguejos com cérebro.
É o manifesto, né? Caranguejos com cérebro. 10 caranguejos.
Cara, eu gosto muito. Mangue Beat é um negócio que eu só fui pegar de novo pra ouvir, assim, pra pegar mesmo e, tipo, estudar agora, depois de mais velho.
E sabe uma coisa que é sensacional? É que, assim, eles tinham uma... uma influência do Ira, né? Do Psicoacústica do Ira, né? Ele, o Chico Science,
pois é,
falava bastante desse disco aí eu nunca tinha parado de pensar nisso. Aí esses dias eu fui ouvir, reouvi o Psicoacústica. Cara, tá tudo ali. Uma música chama O Advogado do Diabo. Tá tudo ali. Se você fechar o olho e imaginar que é o Chico Science cantando aquilo, e a guitarra do Escandurra, você fingir que é o Lúcio Maia, tá certinho, cara.
O Ira era muito precursor, assim, tanto que se você for pensar no começo do rap no Brasil, assim, como é que é? Rap Cultura de Rua, né? O primeiro, aquela coletânea, né? Que foi uma das primeiras, Tio Taíde e tal. Foi o Nazi, né? Foi o Nazi e o André Jung, né?
Exatamente.
Os caras sempre olharam pra frente, assim, só que eles não são. O Ira é meio desvalorizado, né? Na cena do rock nacional, mas não fica. Nunca colocam eles no patamar ali do Paralamas, Titãs, Legião, tal. O Ira fica um degrau abaixo, porém, não deveria.
Exatamente.
Agora vamos para a música que todos estavam esperando, que é o que a gente faz aqui, é deixar o convidado escolher ser o terceiro na fila, porque as pessoas ouvem até o final. É. Então, temos aqui o nosso querido Márcio Viana, que vai falar qual foi a sua escolha. Pode mandar bala.
Vou caprichar no francês agora, no biquinho. Eu estudei bastante, peguei o tradutor do Google ali para entender o nome do cara. É um cantor chamado Laurent Voulzy. Na verdade, assim, eu tenho uma historinha aqui. É o seguinte: meu pai era prensista de peso na RCA Victor, né? Ele prensava o selo do disco, ele trabalhava na prensa. E aí, todos os meses, assim, eu acho que devia ter uma retirada mensal, assim, deviam dar muitos brindes para eles de LPs. Então a casa era cheia. Nem sei dizer como tudo isso acabou, mas. E aí, cara, tinha uma coletânea que me veio à cabeça, lembrei disso recentemente, que chamava Fantásticos. De 1977, na minha casa, e tinha essa música desse cara. Era uma coletânea muito louca, assim, porque era o casting da gravadora, né? Então tinha Tom Jobim, tinha Ronnie Von, tinha coisas, Bona M, tudo misturado, assim, cara, coisas internacional e nacional nessa coletânea, e tinha esse cara que fazia uma coisa que, na minha cabeça, isso era sensacional. Ou esse cara é gênio ou muito sortudo. Porque ele fez uma música chamada Rock Collection. E o que ele pegou? Ele reuniu ali. Ele conta uma historinha da vida dele e tal. Fui procurar a tradução e tal. Contando o primeiro pé na bunda, a primeira demissão e tal. E ele permeia isso com as músicas que ele ouvia talvez na adolescência e tal. Então, ele colocou ali Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, o Van Morrison. Ele colocou um monte de coisas ali. Então, ele fez um medley. Por que isso é genial? Porque a gravadora era RA. Mas, por exemplo, Beatles era da EMI, Rolling Stones era de uma outra gravadora e tal. E a RCA deve ter achado isso fantástico, porque ela conseguia colocar uma música dos Beatles dentro de uma coletânea deles e impulsionar, porque eu acho que deve ter um trecho, algum pedacinho muito curtinho, assim, que é permitido colocar, pagar direito autoral, né? Então ele fez ali um pupurri, né? E conseguiu, acho que, impulsionar a venda de discos com esse negócio aí, porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, né? Fui lembrar dele recentemente.
Então, voltando, tivemos um pequeno problema técnico e com a internet de todos que está caindo, mas voltando, o Márcio estava falando um pouco de como ele conheceu a música. E dessa coletânea. E como é que é o nome do cara mesmo, Márcio? Quero ouvir seu francês de novo.
Então, o cantor é o Laurent Voulzy.
Isso.
E ele, assim, cara, o cara tá nativo até, ele tá na ativa até hoje. Então eu fiquei impressionado. Falei, pô, será que esse cara tá vivo, né? Mas tá, e acho que ele. Depois disso, ele deve estar fazendo a mesma música desde 77, né? Porque tem uns outros. medleys, tem a versão estendida dessa música. Então, o cara, acho que lá na França ele deve ser muito conhecido como o cara do Pupurri. É por aí, cara. Então, ficou na minha memória afetiva esse disco aí, Fantásticos.
Então vamos ouvir Rock Collection do, eu não vou falar, Laurent Voulzy, ó.
Aí, saiu.
Que não se escreve assim, se vocês quiserem depois procurar, vocês procuram, que é, falando em português, português brasileiro, Laurent Voulzy, um Y no final. Vamos então a Rock Collection, a gente aborta.
Petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
It's been a hard day's night.
Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer,
et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient,
et les Beach Boys chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around,
get around.
Dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait,
et Saint-Malo dormait,
et les radios chantaient,
et les radios chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur. T'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues, et les loulous roulaient,
et les loulous roulaient,
et les cailloux chantaient,
et les cailloux chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Aí, Laurent Voulzy. Nossa, francês é uma língua que eu nunca vou conseguir falar. Um cara que sampleou, então, basicamente. Ele fez pequenos samples antes de existirem samples, basicamente. Não sei se já existiam samples, provavelmente.
É, 77, devia existir alguma coisa.
Eu lembro desse negócio que você falou do tempinho ali de não dar problema de direito autoral. Eu lembro do Beast Boys que no Post Boutique se fudeu, assim, porque eles colocaram, sei lá, tem 140 milhões de samples naquele lá, e é uma época que a regulamentação não existia, e depois eles se fuderam, assim. Agora já tá meio ajeitado, mas muito sample ferrou por causa dessas coisas. Mas eu gostei, não, até da parte que não é, que não cita as músicas já conhecidas, né, que são, pegou as mais estouradaças até hoje. Eu gostei do refrãozinho francês, que eu não faço ideia do que ele tá falando. Mas tudo bem. Gostei, eu dou 10 baguetes.
É só pelo trampo de ter juntado tudo direitinho com os samples e acertado o tempinho para todas as músicas se acompanharem, eu dou 10 ratões daqueles que moram debaixo da Torre Eiffel. Ninguém quer que fantasia sobre Paris sabe deles.
Eles tatuam, mas eles cozinham muito bem. Assisti esse filme tantas vezes, porque o Chico, meu filho, né, descobriu o Ratatouille, ele assistiu umas 40 vezes seguidas, mas o filme é da hora, tá tudo bem, é divertido. Esse, Moana é muito bom, recomendo, assistam Moana, é muito, ó, pra quem tem birra de Frozen, assiste Moana, que é muito mais legal que Frozen, Moana, de verdade.
Vou anotar.
Moana é muito mais divertido que Frozen. Bom, queridos, vamos chegando ao final desse episódio, porém, vocês sabem que agora a gente tem um novo quadro, que não é bem um quadro, a gente não inventou o nome para o quadro, mas ele existe aí. As bandas mandam um recado para nós e o seu som que elas querem divulgar, e a gente toca aqui, dá nosso parecer, nossa nota, etc. E hoje, por incrível que pareça, quem mandou foi o João Ramos, e não fui eu. cara... Foi muito interessante receber um nome tão parecido com o nosso, ainda mais depois de um episódio que a gente teve o Vitor José, né, que é o José Vitor ao contrário. E ele faz parte da banda Caos Lúdico, ele mandou então aqui o áudio. Vamos lá.
Fala, ouvintes do Troca Fitas. Aqui quem fala é João Ramos, da banda Caos Lúdico de Brasília. Ouça agora o nosso som chamado Recordações, aqui no programa. Uma música bem animada para vocês. Além desse som, tem vários outros em todas as plataformas digitais. E para quem curte nosso trabalho, só ir em qualquer rede social e colocar Caos Lúdico. Bem fácil, hein? Vamos ter muitas novidades nesse ano, muitos lançamentos. Então corre lá e já segue. É isso. Até mais, galera. Valeu!
Vamos então ouvir a música Recordações do Caos Lúdico e a gente já volta.
Thank you.
Ele falou direitinho, o nosso querido João Ramos, que não sou eu, ele falou direitinho o que, que é a música que ele ia tocar da banda dele, Caos Lúdico, que é uma música bem animada, cara. Porque esses metalzinhos não deixam você ficar triste, cara.
É isso que eu ia falar, os metalzinhos do Ska já me ganharam, assim. E o Red Miet, metalzinhos do Ska, né? Mas eu gostei, tem uma guitarrinha meio com pouca distorção, a lá... Superman do
Goldfinger.
Não é do Goldfinger, é isso. Tem um charminho, eu gostei, achei bacaninha pra caralho. Vou dar 10 de novo porque eu sou um puxa-saco, mas eu gostei de verdade pra caralho, bem bacana.
É, cara, eu nunca... Olha, bandas que mandam, tipo, se eu tento ouvir, tipo, um micro trecho da música só antes pra a gente ter a reação real. A reação real é uma baita frase.
A literação bacana.
É, uma reação real. De como é a música. Cara, eu gostei muito, me lembrou... Sabe o que me lembrou? É que me lembrou quando a gente foi naquele festival de ska que tinha... A gente foca na banda ruim que tinha no festival de ska, lá no Bar do Zé, sei lá. Mas foi muito bom aquele festival de ska.
Uma mina dormiu no show da última vez.
Mas Bar do Zé...
É dormindaça no bar.
Do Zé, Zé. Você lembra que o Bar do Zé era um lugar que ele tinha uma camada... Ele tinha uns dois dedos de cerveja, assim, não era água no chão, não era que o chão tava molhado com água, era dois dedos de cerveja com um tiquinho, assim, de urina, que ficava o tempo inteiro no chão. Mas aquele bar era muito bom para você fazer amigos, influenciar pessoas, ouvir músicas novas, discotecagem de Daniel ET tocando TNT.
Johnny, antes que a gente comece o saudosismo do Bar do Zé... É, e se perca da música da banda que mandaram aí, do nosso Caos Lúdico, isso. É, Johnny, eu não sei porquê, eu posso estar completamente maluco, mas tem um quê de Frejá na voz do vocalista, um jeito meio Barão Vermelho de cantar? Nossa, eu tô viajando.
Eu queria que eu vi de novo pra ver com, essa,
eu,
ver com
eu
esses
sei
olhos.
Lá, alguma coisa na mudança de voz dele me pôs numa vibe de meio Barão Vermelho. Eu queria ver se alguém mais escutou, se só eu que tô viajando.
Olha, Márcio, não sei.
Que cara, eu também acho que eu tenho que ouvir de novo pra sacar isso. Assim, não...
Eu não sei, cara, eu posso ter viajado, não sei, escuta aí depois, eu vou dar um segundo play neste belo podcast, o melhor podcast do mundo hoje com o Marcelo, e vou ouvir de novo para a minha esposa poder ouvir, porque ela ouve a gravação e ela ouve o final, coitada, ela tem que ouvir duas vezes, tá aí, ó, o motivo pelo play enorme que a gente tem.
Ah, tá explicado.
Não é que são muitas pessoas, sou eu dando vários play, cara.
A gente tem que deixar rodando o negócio no repeat, e aí vai dando play. Tem artista que faz isso, cara. Artista
então,
independente faz isso,
cara,
eu já vi.
Assim, viu? Ó.
Eu sei que tem muito artista que compra os próprios discagens da primeira semana, eu já ouvi falar.
Isso eu nunca fiz, mas assim, eu tentei engajar uma música mandando pelo Twitter, e eu, assim, depois eu fui olhar as estatísticas, tinha alguém de uma cidade que ouviu, sei lá, 400 vezes. Aí eu falei, eu fiquei super mal. Eu falei, pô, cara, então, assim, então, a pessoa deve ter sido muito legal comigo, assim, mas ela deve ter deixado inteira essa música. Eu fiquei meio mal, assim. Sei lá, manipulei o sistema, a pessoa manipulou por mim.
Você fez um Zezé de Camargo e Luciano próprio ali, cara. Você arranjou um Francisco próprio, sem ser seu pai.
Um Stan, na real.
É, exatamente. Não sei quem foi, mas, cara, fiquei muito assustado. Não é possível que alguém goste tanto de mim nessa cidade, assim, que todo mundo na cidade ouviu.
Eu queria a sua opinião sobre a música do Caos Lúdico, já que a gente não deixou você falar e começamos a falar do Bar do Zé, né? Então,
cara, então, eu achei uma... Assim, eu não tenho muita referência de ska, mas eu, assim, o que me veio na cabeça logo de cara, assim, muito parecido, assim, não que eles tenham copiado, mas me parece uma influência assim, de Mighty Mighty Boston, sabe? Uhum. Aquela... É Knock on Wood o nome da música? Não é, né?
Impression That I Get.
É, Impression That I Get. Me lembrou muito aquilo, assim, aquela guitarrinha até que tem no, permeando a música ali, né? Os metais e tal. E assim, eles me enganaram duas vezes com finais falsos, né? Que dá aquela parada. Eu falei, pronto, agora foi, não, ainda continuava mais um pouco.
Né, teve dois, os finais falsos, muito finais falsos, cara. Porque eu falei assim, puta merda, esqueci de parar aqui a música. E não, na verdade, ainda tá tocando. Mas eu gosto de final falso, viu, gente? Então façam finais falsos que eu acho muito divertido. Vocês que são músicos.
Temos e-mails?
A gente não tem e-mails dessa vez, mas temos um recado aqui que a gente recebeu da nossa, até uma ouvinte que foi convidada de um episódio, que é a Maria Caran, do blog, do podcast, aliás, nossa blog, Undergrations. Ela falou que ela quer muito participar de um episódio do É Ruim. Então a gente vai considerar aí chamá-la. A gente não teve ainda É Ruim com convidados, mas já que ela está afim, deu até algumas sugestões que eu não vou revelar, mas algumas que a gente até já tinha falado, viu, Zé?
E assim, já posso só aproveitar para fazer mais um jabazinho, que a Maria Caran participou de um episódio do Silêncio no Estúdio também sobre as mulheres inventaram o punk, né, o nome do episódio, e é tipo, muito, muito legal, assim, muito sensacional, né? Esse episódio, então.
Ouçam o Silêncio no Estúdio, ouçam também o Undergrations. Tem muito podcast sobre música aí, viu, gente? Se vocês ouvem o nosso, não sei como você chegou no nosso antes de passar por esses, que são também muito bacanas. Já que o Márcio falou aí da galera internacional que foi ouvir a música dele 400 vezes, do Francisco Internacional, eu queria só relembrar uma coisa que a gente fazia no começo e nunca mais fiz, e é falar das pessoas que ouvem a gente, segundo o nosso... Os nossos dados aqui, nosso instituto de pesquisas, que a gente tem...
O instituto tirei do cu?
Não, mas é de verdade.
Alguns senadores?
Mandaram pelo WhatsApp pra gente. Com uma foto do nojentão.
A Big Pharma tá norteando isso aqui.
Isso aqui veio de... Como é que é? Rancho queimado.
Tinha o Rancho queimado. O instituto lá, que é o IPOF, né? Instituto... Como que era? Instituto de Pesquisa do Face?
Bem isso.
Então, esse aqui é...
É o Data Joseph, aqui é confiável, né, Joseph?
Esse aqui veio realmente de onde a gente sobe o podcast, então eu acho que dá pra confiar. Que a gente tem 71% de ouvintes do Brasil, mas 22% dos Estados Unidos. Quem são esses 22%? Eu não sei. E aí, vamos falar dos outros lugares aqui que estão, de alguma forma, ouviram a gente. Reino Unido, Rússia... Holanda, Alemanha, Polônia, mano, Portugal, Chile, França, África do Sul, México, Nova Zelândia, Suíça, Áustria, Canadá, Argentina, Taiwan e Austrália já ouviram o Troca Fitas. Agora, quem são essas pessoas? Eu gostaria muito de saber. Então, se você é de algum desses lugares ou de outro que não apareceu aqui, manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, @trocafitaspod, ou então manda um e-mail no trocafitaspod@gmail.com. Ou stalkeia a gente.
Eu queria muito, assim, se fosse para viralizar, assim, sei lá, descesse uma entidade e falasse, escolhe onde que você quer viralizar. Não ia ser muito louco ser uma celebridade em Taiwan?
Na Polônia,
tipo,
cara.
Tipo o Homer Simpson com o sabão em pó com a cara dele no Japão lá. Ia ser muito louco, cara.
Como é que era? Mr.
Imagina Sparkles, ser um puta de uma celebridade num país que você nunca vai.
É demais, cara. Aliás, Márcio, onde mesmo que o Bruno faz o Silêncio no Estúdio? Helsinki, você falou?
Helsinki.
Nossa, cara. O fuso horário vocês têm que combinar de um jeito...
Então, a gente grava domingo 9 da manhã.
Lá é pra frente.
Lá deve ser umas 3 da tarde. Não, umas 3 da tarde, eu acho. Então, pra ele é tranquilo, né? Mas pra gente é acordar cedo mesmo.
Inclusive tem uma...
Bonitinho pra cacete, vai. Ô, Johnny, isso é ou não é dedicação acordar cedo no domingo pra gravar?
A gente
é dedicação, é de coração mesmo.
A gente tem a gente tem até uma convidada a ser chamada, não vou revelar, mas ela mora também lá, ela mora na Suíça, se não me engano. E aí também tem que ficar calculando o fuso horário. Ela falou, não, participo, mas vamos calcular um fuso horário. Ela tem filho e tal, né? Ela e o marido tem... um filhote bebê, que aí eu sei bem que esse negócio de horário acaba indo pro ralo. E Onde fica Helsinki?
Johnny Boy, você falou que você ia dar um salve pra galera, não tem ninguém em específico? Eu achei que
falei,
você fosse
puxar nomes, da Maria assim, Caran,
caralho, nossos
Maria
ouvintes. Caran
falou que você participava. Não, você acha que a gente tem quantos ouvintes, Zé? Você tá bem louco? A gente...
Ah, eu não sei, vai que você vai mandar um salve pra toda a torcida do Flamengo, né?
Queria mandar um salve aí pra todo mundo que ouve, seja você da Polônia... Seja você...
Eu achei que você fosse super encarnar o Fábio Rogério, falar de tudo em gíria. Queria mandar um salve, eu não vou tentar.
Onde que fica? Eu queria só saber onde fica Helsinki, que eu fiquei agora muito na dúvida. Para mim, Helsinki é a única coisa que me lembra La Casa de Papel, que eu assisti a primeira temporada.
País Finlândia.
Finlândia. Tá Finlândia, Finlândia. Se aparecer Finlândia aqui, eu já sei quem foi que ouviu. Bruno, Léo Ribeiro.
É, exatamente.
Eu vou falar para ele ouvir, então. Que inclusive eu falei com ele, mas só que aí tem que dar todo o ajuste. Se a gente gravar às 9 da noite aqui, cara, ele lá vai estar de madrugada. Falar pra ele acordar às 4 da manhã pra gravar.
É, seria isso mesmo, às 3 da manhã pra ele.
Vai ficar um pouco inviável, né? Pra... É. Bom, esse é o episódio número 25 do Troca Fitas, que fizemos com o nosso querido Márcio Viana, do Silêncio no Estúdio. Ouçam Silêncio no Estúdio e também procurem as músicas do Márcio nos streamings aí, né? Eu sei que está no Spotify, está nos outros também? Todo mundo
também. Está espalhado por aí. A gente publica e a distribuidora vai e espalha aí nos outras plataformas aí.
Aliás, você está lançando como single ou está fazendo disco? Como é que você está fazendo?
Não, eu estou lançando como single. Na verdade, assim, a última música que eu lancei, eu esperei, sei lá, uns 20 anos para terminar ela. Aí eu falei, não dá, se eu for esperar para gravar um disco inteiro, eu vou lançar em 2040, né?
Vai ser quando a gente estiver vacinado já, pô. Todo mundo já na...
É.
Já vamos estar na próxima pandemia, na próxima ascensão do fascismo. Ai, que horror, cara. Pessimismo em alto.
É, mas logo eu boto mais um single lá.
É isso, galera. Procurem então nas redes o Márcio Viana e também o Silêncio no Estúdio, que sempre tem temas muito maravilhosos. Ouçam Troca Fitas. E se quiserem seguir a gente, Troca Fitas pode. Obrigado, Márcio. Se quiser dar um recado final.
Não, valeu, é isso aí, obrigado pelo convite.
Eu achei que tinha caído.
Não, tô aqui. Dessa vez tô firme aqui, né? Valeu pelo convite, foi bacana participar com vocês aí. É que é difícil me identificar, mas São Paulo pode procurar lá, que eu tô ouvindo sempre vocês. E muito bacana, e só queria falar pro Zé que eu também estou acompanhando a CPI como se fosse um jogo de futebol. Está...
Eu não consigo, cara. Tá, eu tentei.
Muito, muito legal.
Eu fiquei triste hoje, que durou duas horas só, porque o cara não foi, velho. Eu queria, eu tava pronto para passar mais uma tarde. Ontem foi até quase 8:30 da noite, não foi?
É, eu acho que assim, quando falta o depoente, eles tinham que marcar meia hora de porrada entre eles, assim.
E 15 minutos sem perder a amizade.
Um combate tipo Otto versus Heinz, exatamente. Aí, sei lá, bota um de juiz e os outros saem na porrada para dar uma animada naquilo ali, porque senão fica só na.
Um ótimo recado para você, artista, que ou escuta o Troca Fitas, quiser começar a fazer uma animação, a gente super apoia o Celebrity Deathmatch CPI do Brasil, que seria fantástico assistir esse seriado.
Eles podiam fazer uns duelos daquele de ficar um de costa pro outro e vai andando, quem sacar primeiro, já que eles gostam de arma, pô. Faz isso, entretenha o seu público, galera.
Não, a CPI é para quem tem estômago e paciência, cara. Amanhã tem mais.
Eu pus lá, só que eu pus bem na hora que tava o tal do girão. Ah, eu não consegui, cara. Que aí foi tipo praticamente tomar um gole na fossa de canudinho. Não deu, cara.
É que você não viu a da Nizi Yamaguchi, que ela ficou a tarde inteira com aquela cara de bachata e foi fazer cara de santa? Não, querido, eu explico, posso explicar? Puta que pariu, eu queria socar a cara de todo mundo. Johnny, boa noite, obrigado por ter gravado mais uma vez, aguentar minhas piadas sem graça. Márcio, obrigado por ter separado um pedaço da sua quinta para vir gravar com a gente, que agora já tá dando 10 horas, eu sei que tem. Todo mundo tem hora, o Johnny já colocou, acho que, os filhos na cama, né, Johnny?
Só tem um por enquanto, mas... Mas nunca sabe.
Exatamente, Johnny. Eu também vou recolher aqui a minha viola. E Sempre um prazer, Johnny. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem é normal? Semana que vem tem...
Semana que vem mais um episódio com um convidado incrível, maravilhoso e sempre incrível. E maravilhoso. É, hoje os meus adjetivos estão poucos, desculpa, gente. Mas vamos em frente. Espero que tenham gostado desse episódio. Se não gostou, ouçam os outros. Porque aí você dá audiência pra gente, especialmente se você morar em outros
Exatamente.
Países.
Exatamente.
Obrigado.
E permaneça vivo, que a cara é dançar no enterro dos outros. Lembre-se sempre disso. Sobrevivam que é pra poder dançar quando os outros morrem.
É, nossa. Pessoas horríveis, tá, gente? O Zé se referiu especificamente às pessoas horríveis, tá? Não vem depois mandar mensagem aí.
Com certeza. Pra nós, não.
Beleza? A gente é da paz fora algumas pessoas.
É, já falei no outro episódio, as pessoas bem específicas, mas aí tem umas que merecem uma dançadinha, assim, um sambinha no meu teu, né, cara?
Um spit on your grave. Ah. É isso, gente. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. E se você está em Helsinki, pô, manda umas músicas daí de Helsinki pra gente manjar aí. É isso. Valeu, gente. Boa noite.
Caramba, uma bicicleta humana, essa que ninguém lançou. Vem ver, a hora é essa. Prepara a mulher que pirando, andadinha da bicicleta. Pedalando, 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 vai. Pedalando, 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 vai. Pedalando, 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 vai. Vai, vai, vai. Pedalando, 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 vai. Pedalando, 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 vai. Pedalando, 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 vai.